Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de que Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos, santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, nós adoramos aquele que é santo, aquele que é digno de honra, glória, força e poder, como entoamos, ó Pai querido, há pouco. Nós, ó Pai querido, estamos diante da Tua Palavra e do Santo Espírito do Senhor, ó Pai querido, neste momento, para dizer, ó Pai querido, fala conosco, fala aos nossos ouvidos, ó Pai querido, permita-nos, ó Pai querido, conhecer aquilo que está no Teu coração, mais uma vez. Porque a Tua Palavra diz que céus e terra passarão, mas a Tua Palavra, esta permanecerá para sempre. Então é esta Palavra viva que eu quero declarar agora, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que ele era prisioneiro de Cristo, por causa dos gentios. Livro de Atos, capítulo 28, ele diz que Paulo chegou em Roma e ali ele foi prisioneiro. Só que ele foi um prisioneiro diferenciado, né? Enquanto todos aqueles que vinham com ele na comitiva de Jerusalém para ficarem presos em Roma, depois de seguir a viagem, naufragarem tudo ali, Paulo ainda ser picado por uma serpente e tudo, todos eles, quando chegaram em Roma, foram levados direto para a prisão. Paulo, ele ficou na casa do soldado, e depois, acho que no versículo 30, se não me engano, do livro de Atos, ali no capítulo 28, vai dizer que Paulo ainda alugou uma casa. Ele era preso dentro de casa, né? Mas Paulo, ele era diferenciado, né? Porque a palavra do Senhor diz que enquanto ele estava preso, as pessoas iam até ele, e ele ministrava a palavra do Senhor. Ele era o preso mais livre que existia naquele tempo. Porque ele foi preso por falar do Evangelho de Cristo. E ele, preso dentro de uma casa, ele falava a palavra de Cristo da mesma forma que quando estava na ruas. Então o apóstolo Paulo, ali naquele momento, ele diz agora aqui para a igreja de Éfeso, né? Olha, estou preso por causa de vocês. Mas não jogando a culpa, dizendo, olha, se eu não tivesse feito. Ele estava dizendo assim, ele não cessou de falar do Evangelho. Ele não desperdiçou o tempo dele. Paulo, é interessante que depois que ele conhece Jesus, ele não desperdiça nenhum momento de falar daquilo que o salvou. Né? E o grande problema de Paulo, enquanto ele ministrava, sempre foi os judeus. E aqui no livro de Efésios nós vemos bastante esse contraste, né? Porque ele começa a falar dos gentios e quando ele fala dos gentios, ele está falando da oposição que são os judeus. Os judeus foram grandes opositores de todo o evangelho na caminhada ali no início da igreja de Atos, né? Quando a igreja foi formada ali, quando eles foram chamados de cristãos, os judeus, eles foram grandes opositores e eles foram espalhados por nações. Porque Éfeso, né, ali ficava na região da Turquia, né? E ali onde Paulo estava pregando, tinha alguns judeus ali. Paulo falava de Jesus e os judeus se levantavam contra ele. Quando ele voltou para Jerusalém, que ele deixou a igreja de Éfeso e voltou para Jerusalém, quando ele estava lá pregando na sinagoga, contando, ele foi lá se purificar, diz a palavra do Senhor, e ali ele anunciou o reino de Jesus. Quem aparece? Os judeus, dizendo, olha, o que ele está praticando aqui não é a obra de um verdadeiro israelita. Porque ele tem falado aquele nome, que era o nome de Jesus. Ele tem pregado aquele nome. E daí Paulo, se eu me recordo bem, ali no livro de Atos, ele diz assim, olha, mas eu não tenho falado nada diferente do que vocês falam. Eu creio na ressurreição dos mortos. E daí a palavra do Senhor diz que quando Paulo fala isso, ele começa a anunciar, ficou ali. Os judeus que não conheciam Paulo ficaram em dúvida. Ah, amanhã nós vamos voltar para ouvir mais a respeito disso. Mas Paulo, ele está preso ali, por amor de Cristo. E é interessante porque no momento em que nós vivemos hoje, o que talvez as pessoas mais perdem é tempo de falar do amor de Cristo. Né? O apóstolo Paulo, ele se converteu e não cessou de falar do amor de Cristo. E quantas vezes ouvi assim, ah, mas a pessoa se converteu agora e está falando de Jesus e é o primeiro amor. Né? Quantas vezes você ouve assim, a pessoa que fala muito de Jesus, fala assim, é porque ele se converteu agora. Olha só, eu acho que isso é um crime, né? Você dizer que a pessoa está falando de Jesus porque se converteu agora e com o tempo ele vai deixar de falar. Olha a posição que as pessoas na igreja se colocaram, dizendo que, ah, isso que ele está vivendo é bom demais, é o primeiro amor. E por que nós deixamos? Porque se olharmos para Paulo, ele diz uma coisa que é interessante, né? Ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Cristo, ele não cessou de falar da palavra da salvação. E o apóstolo Paulo fez o quê? Ele não cessou. Em todo o tempo ele ministrava a palavra de salvação. Daí agora passam cerca de quase 2000 anos aí. Estamos aí na beira de 1900 e pouquinhos anos aí, 70 anos mais ou menos, desse momento em que Paulo prega. E nós dizemos assim, ah, pregar desse jeito é porque é o primeiro amor. É um engano que tem entrado dentro do coração das pessoas que estão há muito tempo na igreja, que é muito semelhante ao engano que tinha no coração do filho que não era o pródigo, era o filho que morava na casa. Né? Que quando o outro volta, você diz, mas por que você fez tudo isso para ele? E daí o pai diz, mas tudo era para você. Você tinha tudo aqui para você. E quando nós falamos é o primeiro amor, nós estamos dizendo, olha, isso que Deus nos deu já nos bastou e não é o suficiente para transmitir para o próximo. Deus não deseja isso. Nós temos que ser imitadores do apóstolo Paulo e não cessar de falar do evangelho da cruz. Não cessar de falar do evangelho que nos salvou. Apóstolo Paulo, ele sucumbiu à prisão, mas na prisão ele ainda falou do evangelho. Na prisão, anterior a essa, ele entoou louvores a Deus. E nós, em plena liberdade, às vezes não cantamos louvores. Às vezes, até baixamos o volume para não incomodar o vizinho. Para não atrapalhar o vizinho, porque vai que o vizinho não goste. Mas o apóstolo Paulo, dentro da prisão, ele não cessou de comunicar o evangelho de Cristo. Ele se importou com aqueles que ele já havia pregado. Ele se importava com aqueles que vinham até ele para dar a mensagem. Eu e você temos que nos importar com a palavra de Deus. Não devemos deixar a palavra de Deus estacionar em nós, senão nós vamos ser igual aquele homem, né, que é na parábola dos talentos, né, porque nós recebemos um presente maravilhoso de Deus e guardamos para nós. E Cristo Jesus diz em outra parábola, não é uma parábola, né, ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que produz frutos, ele vai lá e poda para que haja crescimento, né? Mas aquele que não produz, ele diz que ele lança, ele corta fora e lança no fogo. Não seja improdutivo na presença de Deus. Anuncie o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele não cessou de anunciar o evangelho da salvação. Eu e você não devemos cessar. Não devemos parar. E às vezes você tem que evangelizar. Às vezes não, é certeza, né? Você tem que evangelizar quem você não gosta, mas é interessante que aqueles que... Geralmente eu tive algum tipo de atrito na minha vida. É interessante que assim, não era atritos pesados, né? Mas era alguns talvez um problema de relacionamento, né? Aquele negócio que dizem, né? Que, não fui com a cara de fulano. Alguém já ouviu isso em algum lugar, né? Assim, fulano não foi com a minha cara e não fui com a cara de fulano. E é interessante que mesmo no meio desses atritos, a pessoa me reconheceu como alguém que poderia ajudá-la. Porque eu era diferente dos outros. Eu não estou dizendo aqui que a diferença era partiu de mim, mas ela aconteceu. Mas quando a presença de Cristo ela está em você, aquela pessoa vai ter que recorrer aonde está a presença de Deus. E aí ela vai recorrer a você. E aí é a hora de você mostrar o amor de Deus e declarar a sua palavra. Apóstolo Paulo, ele não cessou, não cesse na sua jornada de falar de um Deus que salva. Apóstolo Paulo, ele se importou, é interessante que o apóstolo Paulo, ele se importou por pessoas que ali os apóstolos que vinham com Jesus foi deixando para trás. No livro de Gálatas tem uma narrativa sobre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Dois homens fantásticos, pregadores, que quando pregavam, milhares de pessoas se convertiam com apenas uma pregação deles. E apóstolo Pedro estava reunido ali com o povo de Gálatas. Enquanto não chegou nenhum judeu, o apóstolo Pedro sentou na mesa, comeu junto com eles, conversou, deu risada, participou de cultos maravilhosos, mas aí chegou uns judeus convertidos. Quando chegou os judeus convertidos, o apóstolo Pedro se afastou do povo ali que era convertido a Cristo, né? O povo que era gentil, começou a se sentar na mesa dos judeus, esqueceu até que estava conversando e comendo com os outros. Daí a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo foi lá e falou face a face com Pedro, falando sobre isso. Irmãos, a palavra de Deus, ela não foi feita para ficar numa caixinha. A palavra de Deus não foi feita para você de compartilhar com quem você deseja, ou com quem você quer, ou até que chegue alguém diferente. A palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você tem que falar com aquele que você gosta, com aquele que você não gosta, com aquele que está na sarjeta. Você tem que ser aquele que vai falar do amor de Deus. O apóstolo Pedro ali ficou com vergonha. Não vou me misturar mais ali, porque chegou aquele povo que ele já conhecia ele e era judeu. Porque ainda, o apóstolo Paulo trata aqui no livro de Efésios e de Gálatas de forma severa sobre a separação que tinha ali com os judeus convertidos e os gentios, que era o povo de outras nações que não tinham a Cristo. Porque era necessário que eles entendessem que Cristo, ele uniu a todos. Em Cristo todos encontraram salvação, quer judeu, quer gentil. Ele diz que é gregos, né? A palavra do Senhor diz. Ele diz que quer gregos, quer romanos. Todos encontram salvação em Jesus. Então, a palavra de Jesus não é para quem você gosta, é para todos que precisam. Você foi uma pessoa que precisava de Jesus, e essa palavra foi liberada. E a pessoa não pensou, mas é fulano. Não. Ela pregou a palavra do reino e você foi alcançado. Então você não deve deixar de falar do Senhor da sua vida. Diz o apóstolo Paulo, né? Se é que tendes ouvido no versículo 2 a dispensação da graça que para convosco foi me dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Bom, ele fala aqui, por duas vezes, eu acho que eu me recordo agora aqui lendo, ele fala do mistério. Né? E qual era o mistério que o apóstolo Paulo fala? Se nós lermos aqui no mesmo capítulo, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 1, ele diz assim, no versículo 9, ele diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O mistério era convergir todas as coisas a Cristo. E depois ele diz em Romanos 2, capítulo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse era o mistério que o apóstolo Paulo estava dizendo, que somente em Cristo nós temos a salvação. E isso era ocultado ali para o povo até o momento em que o Espírito de Deus vem sobre os apóstolos e eles começam a anunciar. Só que o apóstolo Paulo, ele começou a revelar esse mistério a quem? Aos gentios. Enquanto ali o apóstolo Pedro estava ali na sua jornada com João e os outros apóstolos, ali até mesmo o próprio Estevão, eles estavam pregando ali em Jerusalém, ali onde havia o povo judeu, o apóstolo Paulo, ele foi encaminhado para pregar para os gentios. Apóstolo Pedro, ele, né, para não deixar ele tão mal visto aqui, né? O apóstolo Pedro, no livro de Atos, dos Apóstolos, ele tem ali uma revelação da parte de Deus, né? Porque ele não ministrava a quem não era judeu. Ele só ministrava aos judeus e deixava os gentios de lado. Até que um dia ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu um lençol, e nesse lençol tinha todos os tipos de animais que eram proibidos um judeu comer, que estava escrito na lei. E daí o apóstolo Pedro, a palavra do Senhor disse para ele assim, ó, mata e come. Né? Falou para o apóstolo Pedro, olha, pega um desses animais aí, talvez acho que ficou até um porquinho, que é o que mais a gente sabe que é um animal imundo, né? Ficou ali na frente de Pedro, ó, Pedro, vai, mata e come. E daí naquele momento, quando ele acorda daquele sonho e os olhos dele são abertos para que ele pudesse anunciar para o gentio, porque aquilo que ele achava que não era lícito, Cristo já estava dizendo, olha Pedro, é lícito pregar para o gentio, é lícito ensinar as boas novas àquele que não me conhece. Porque a palavra do Senhor diz, eu acho que isso era mais para frente, mas lá no livro de João, diz assim, né, naquela passagem de Jesus está conversando com a mulher samaritana, né, o próprio Cristo diz, né, que... Deixa eu lembrar agora aqui. O próprio Cristo diz que a salvação vem dos judeus. A salvação viria dos judeus, que era o próprio Jesus, o Senhor das nossas vidas. Viria dele. Mas não diz, a salvação pertence apenas aos judeus. E o apóstolo Pedro, ele teve que ter essa visão, esse sonho, para que pudesse entender que ele deveria pregar aos gentios. Né? Só, e a partir desse momento ele começou a pregar, ele não fazia mais diferença entre judeus e gentios, né? Só quando houve aquele momento em Gálatas que ele freou, mas eu acredito que depois daquela conversa com Paulo, a mente dele clareou de tal forma que ele anuncia sobre os gentios lá na sua carta, 1 e 2 Pedro, que ele já está falando de uma igreja formada, e lá ele não está falando de judeus, está falando da igreja de Cristo, sendo salva por Cristo. Bom, então, esse era o segredo e o mistério que o apóstolo Paulo tinha para revelar para todos aqueles homens. Que somente pela graça somos salvos e que todas as coisas vão convergir a Cristo. Como isso funciona? Para sermos salvos, nós sabemos que devemos confessar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nós oramos para que haja uma cura aqui na igreja, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Quando você pede algo para a sua vida, você diz, se o Senhor quiser, e esse Senhor é Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos está relacionado a Cristo. Até o mundo. Quando o mundo ele está distante do Senhor, quem que eles estão negando? A Cristo. Né? Houve agora o período do carnaval, né? E a minha sogra falou assim, ah, aquele Jesus que estava na escola de samba, eu não sei qual o momento e qual escola que foi isso, né? Mas no, nas redes sociais as pessoas começam a compartilhar, né, alguns fatos, e daí diz, aquele Jesus da escola de samba não é o meu Jesus da Bíblia. Né, tem um meme do Batman lá, que é aquele que o Batman está dando um tapa assim, na cara do Robin, né? Daí assim eu pensei, né, claro que não é. Né, claro que não é, mas eu não soltei dessa forma para ela. Eu falei, não é mesmo o Jesus da sua Bíblia. Até porque ali eu acredito que eu não vi nada, só vi alguém falando, citando, e ela falou para mim, mas com certeza, aquele Jesus que eles passaram não era um Jesus que salva, que liberta, mas era um Jesus promíscuo que o mundo vende. Um Jesus falso. O nosso Deus, ele não é dessa forma. Ele é um Deus que opera até hoje. Um Deus que tem poder e autoridade. Um Deus que desfaz as obras do diabo. E não que está no meio das obras do diabo, igual eles colocaram ali no carnaval. Porque a palavra do Senhor diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Então, nós temos que entender isso. E tudo está ligado a Jesus. É tudo, tem uma canção, acho também, que diz, né, que é tudo sobre Jesus, tem tudo a ver com Ele. Tem várias canções dizendo isso. Mas as canções não são importantes se o seu coração não disser isso. Às vezes, né, as pessoas dizem tantas coisas, vai dar certo em nome de Jesus, mas o coração não está em Jesus. Vai dar certo porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós, mas o coração, Ele tem que falar muito mais alto do que os nossos lábios. As nossas vidas têm que saber guardar esse mistério dentro do coração de forma tão viva que quando o pecado vir à nossa frente, vai ter um escudo tão maravilhoso lá na frente que é Jesus, que não vai ter espaço nem de você querer viver um mínimo sequer do pecado. Porque Jesus, Ele tem que brilhar de forma forte em nossas vidas. Era isso que acontecia na vida do apóstolo Paulo. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Era isso que ocorreu na igreja quando começou as reformas. É isso que acontece na igreja hoje. Quando Jesus, Ele é visto na minha e na sua vida, as pessoas são transformadas. Só existe transformação através de Jesus. Então que você possa guardar esse mistério em seu coração, entendendo que somente através de Cristo nós somos salvos. Nós só agimos através de Cristo. No versículo 6, ele diz, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos, os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Deixa eu pegar uma cola aqui que eu vou achar esse versículo. Livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. No versículo 10. Agora, para você ver qual era a importância de Deus sobre os gentios, né, que eram desprezados pelos judeus. Romanos capítulo 15, versículo 10 diz, e outra vez diz, alegrai-vos vós, gentios, com o seu povo. Quem é o seu povo? É a nação de Israel. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. E essa raiz se levantou de Jessé. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A salvação já estava proposta a toda a humanidade, já no Velho Testamento. Só que o povo judeu acreditava que a salvação era apenas para eles. O povo judeu, até hoje, eles acreditam que eles são a única nação que pertence ao Senhor. No meio do povo cristão, nós sabemos que existem determinadas denominações que acreditam que somente eles serão salvos. E quando conversam com você, eles nem te chamam de irmãos, te chamam de primos. Se nós somos filhos do mesmo Deus e do mesmo Pai, como nós podemos ser primos? Nós temos que ser logo, nós temos que ser irmãos. Se todos estamos em Cristo, nós somos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. A salvação, ela não está liberada principalmente para um povinho, para um grupo. A salvação é livre, desde que você a encontre em Jesus Cristo, nosso Senhor. Livro de Romanos também, capítulo 8. Versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros de Cristo, nós estamos congregados em Cristo, nós somos reunidos por Cristo. Então, nós temos que cada vez mais andarmos como verdadeiros herdeiros daquilo que Jesus conquistou na cruz. Verdadeiros herdeiros das promessas do Senhor para as nossas vidas. Não devemos andar cabisbaixos, mas devemos andar erguidos, porque nós somos o povo mais vitorioso dessa terra. Porque nós estamos em Cristo Jesus, e em Jesus, e em Deus e no Espírito Santo, nunca houve sequer uma derrota. E jamais haverá, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor. E no versículo, deixa eu ver aqui. E no versículo 12 diz algo interessante. Diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós temos acesso a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e corpo lavado com água limpa. Retenhamos a firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tantos mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Nós devemos entrar pelo novo e vivo caminho, através de Cristo Jesus. A adoração que nós fazemos a Cristo Jesus tem que nos levar à presença de Deus. Tem que nos levar à presença do Senhor. Tenha a ousadia de entrar na presença de Deus. Não venha nos cultos sem entrar na presença de Deus, sem desejar e almejar estar na presença dEle. Não venha nos cultos sem almejar mais de Deus. Não podemos sair daqui da mesma maneira que entramos. Temos que ter coragem, de uma vez por todas, de entrar na presença de Deus e não mais sair. Foi para isso que nós somos chamados. Porque Cristo habita em nós. Às vezes nós achamos que entrar na presença de Deus é vir à igreja. Mas não. Entrar na presença de Deus é viver Cristo que vive em nós. Foi isso que o apóstolo Paulo diz, né? Já estou crucificado com Cristo, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é entrar na presença de Deus, ter a convicção de que Ele habita em vós e não deixá-lo ir Como? Buscando ao Senhor, dia após dia, se rendendo diante dele e com confiança. A fé é que nos leva para perto de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada por quê? Porque ela teve fé. Existia uma multidão tocando em Jesus, a palavra do Senhor diz. Mas ela tocou com fé. Ela tinha convicção, ela disse: se porventura eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Foi fé. Irmãos, a presença de Deus só é alcançada com fé. Como eu disse, acho que foi no culto passado, o fim da nossa fé é a salvação. Se você tem fé para ser salvo, você tem que ter fé para todas as outras, as demais coisas. Porque isso vai provar o quanto você crê no seu Senhor. Então tenha fé para adentrar na presença de Deus. Para encerrar, diz assim no versículo 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a glória e plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante e além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, aqui nós vemos no versículo 14, que Paulo orava, e ele disse de joelhos, né? Naquela época, se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver algumas passagens em que algumas pessoas oravam de joelhos, e algumas em que as pessoas oravam de pé. Mas mais acontecia das pessoas orarem em pé naquela época. E o apóstolo Paulo diz aqui: eu me ponho de joelho. E nessa época de agora também se repete muito isso. Se nós olharmos na igreja, mais as pessoas oram em pé do que de joelhos, né? Eu lembro que quando era criança, quando me levavam para a igreja por obrigação, me acordavam cedinho, eu lembro que na escola dominical, era uma igreja tradicional, eu lembro assim que puxava uma madeira que vinha no banco, aqueles bancos pesados, puxava-se uma madeira e falava assim: agora nós vamos orar. E toda a igreja ficava de joelhos. Lá era uma rotina, mas só acontecia nos domingos a rotina. Nos outros cultos ficava a livre escolha. Né? E um joelho dobrado sem o coração estar em Deus não tem efeito. Um joelho dobrado com o coração em Deus tem efeito. Uma oração de pé, sem o coração estar em Deus, não tem efeito. Uma oração de pé, com o coração em Deus, tem efeito. E como nós vemos isso? A palavra do Senhor, acho que é no livro de Mateus, não lembro, diz que tinha dois homens ali orando, né? E um orava em voz alta e dizia, né? Olha como eu tenho sido bom, Senhor. Olha como eu sou, eu cuido das pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro estava lá de pé também, lá do outro lado, e estava assim: Senhor, eu sou um pobre pecador, miserável, né? E ali Deus estava vendo duas pessoas de pé, mas um estava com o coração dobrado diante do Senhor. E o outro estava com o coração inflamado do próprio orgulho daquilo que fazia. E aquele que estava com o coração dobrado foi o que Deus ouviu. Então, não se preocupe agora, após o apóstolo Paulo dizer: ah, eu só tenho que orar de joelhos. Não. O coração tem que estar prostrado no altar de Deus. Mas, se for do desejo do seu coração, dobrar os joelhos também não faz mal algum. Demonstra ali, além da entrega do coração que ninguém consegue ver a não ser Deus, demonstra a entrega de toda a sua vida diante dele. Que você possa viver momentos como esse. Apóstolo Paulo, ele se prostrou de joelho e intercedeu. Nós temos que ser intercessores no reino de Deus. Nós temos que orar uns pelos outros. Não devemos cessar de orar pelos nossos irmãos. Versículo Versículo 17 diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Para que ele, a intercessão de apóstolo Paulo era que Cristo habitasse sobre as pessoas em que ele ministrou o evangelho, que era o povo de Éfeso. Porque ali, depois que o apóstolo Paulo saiu, as pessoas tentavam enxertar no coração daqueles que tinham recebido a Cristo palavras, né, dizendo, corrompendo a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo estava falando que eles sejam firmados, que eles possam entender aquela palavra que foi ministrada a ele. E o apóstolo Paulo diz uma palavra aqui que é interessante, assim: arraigados e fundados em amor. Arraigados, eu fui pesquisar, que eu não sabia, é enraizado. Né, que eles, o desejo do apóstolo Paulo era que o povo estivesse enraizado na palavra de Deus, a ponto de que sermos igual aquela semente, né, que caiu na boa terra e ela começa a produzir frutos. Nós temos que estar enraizados, porque neste mundo, o apóstolo Pedro diz isso, o próprio apóstolo Paulo diz que haveriam pessoas que iriam pregar, tentar pregar o mesmo evangelho e corromper o evangelho de Cristo, e que nós devíamos nos afastar destes. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: só existe uma maneira de se afastar destes, é estar enraizado e fundamentado no amor de Cristo. E nós vemos isso em diversas denominações, em que todos os símbolos são mais importantes do que Jesus. Temos a toalhinha, o tijolinho, a vassourinha, a rosa, o sal. Nós vemos o evangelho mentiroso, aonde Cristo não está sendo pregado. E aqueles que estão enraizados em Cristo e fundamentados conseguem desprezar esse evangelho e viver o verdadeiro evangelho, aonde Cristo tem todo o poder e autonomia, como está escrito no livro de João, capítulo 28, versículo 18, que diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A sua vida tem que estar enraizada nisso, que todo o poder foi dado a Cristo Jesus, nos céus e na terra, e que a sua vida pertence a Ele. Outro versículo que diz sobre a soberania de Cristo é no livro de Mateus também, que o apóstolo Pedro diz, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus responde para ele: tu és Pedro, e sobre essa palavra edificarei a minha igreja. E qual era essa palavra? Que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a igreja do Senhor foi estabelecida sobre isso, que Cristo é o Senhor. Você tem que depender de Cristo. Versículo 18 diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sobre a plenitude de Deus, tinha bastantes capítulos aqui para ler, eu vou só dizer algumas coisas que compreende essa plenitude. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15, diz que Jesus, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então ele nos libertou. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e 2, o Leonardo, que pregou isso semana passada, diz, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, parte da plenitude de Deus. Ele nos libertou. Ele nos deu a vida eterna. Está em João 3, capítulo 16, que nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tive que falar rápido para não esquecer. Mas a sequência, no 17 e no 18, diz, né, que aquele que não crê já está condenado. Cristo, ele é a plenitude deles, nos dá a vida eterna. Isaías 53, na sua plenitude, ali eu sempre, quando estou orando na Santa Ceia, eu lembro dessa passagem, porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E ele foi levado e humilhado, e ali como uma ovelha que não levantou a voz em nenhum momento, ele foi entregue por nós, pelos nossos pecados. E ali nós encontramos parte da plenitude de Deus, que é a cura, que é a restauração, que é a salvação. Livro de Mateus 28, que eu acabei de falar, o último versículo, acho que versículo 18. Deixa eu acertar aqui. Versículo 18 diz que toda autoridade, todo poder está em Cristo Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso faz parte da plenitude de Deus. E você tem que viver todas essas coisas. Uma parte importante da plenitude de Deus é que dos céus os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus. E eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus. E Ele nos faz viver toda a plenitude de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos revela cada vez mais Cristo Jesus em nossas vidas. E as nossas atitudes começam a ser semelhantes a essas que eu acabei de ler. A nossa confiança em que Cristo nos salvou, em que Cristo rasgou a cédula, o escrito de dívida que dizia que nós éramos pecadores, que Cristo nos libertou e estava nele, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas essas coisas nos são possíveis através da revelação do Espírito Santo de Deus, o qual nos faz clamar, como está escrito no livro de Romanos, Abba Pai. Nós temos que viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus irá nos ensinar qual é a plenitude de Cristo Jesus em nós. Cristo Jesus, Ele deseja fazer uma obra que não há limites através da sua igreja. Ele diz no livro de João, já disse isso antes, que aquele que crê em mim, obras maiores farão. Porque Cristo habita em você. Viver a plenitude de Deus é continuar propagando as obras dele. E se você não saber qual é o todo da palavra de Deus, não tem problema, sabe por quê? Nós jamais vamos compreender qual é a altura por completo, a largura, a profundidade e o comprimento por completo. Vai ser revelação após revelação. Quando você achar que, olha, já sabia tudo sobre Deus, vem uma nova. E vai ser assim sobre toda a eternidade, porque os pensamentos de Deus sempre serão mais altos que os nossos. Mas uma coisa você pode ter certeza, Ele sempre irá revelar algo novo para a sua vida. E Ele sempre irá derramar cada vez mais a sua plenitude sobre a sua vida. Todos os dias você vai entender algo mais sobre Cristo. Todos os dias Ele vai te dar algo a mais da sua plenitude. E no versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aqui o apóstolo Paulo encerra esse capítulo dizendo que a Cristo a glória. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor diz, isso tem a ver com a sua plenitude, que tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós vamos receber. Isso tem a ver com a plenitude de Deus, porque em Deus todas as coisas são possíveis. Não existem impossíveis para Deus. Então esse Deus que é poderoso para fazer mais abundante e além do que pedimos ou pensamos, Ele está neste lugar agora. E nós vamos nos reunir agora para buscar mais da sua plenitude, para conhecermos mais o seu amor, mais o seu poder, para viver mais o seu amor, para podermos sair daqui dizendo, olha, foi para a liberdade, como Leonardo pregou, que Cristo me libertou, e eu quero anunciar essa liberdade para a sua vida, para que você possa sair daqui hoje para dizer assim, vem aqui você que está enfermo, eu vou orar por você, porque Cristo Jesus, Ele me deu poder e autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, e eles serem curados. Nós temos que viver a plenitude de Deus. Ela não foi reservada somente para mim e para você, né? Eu e Elisa fomos num culto uma vez, que foi o pastor Cirilo que pregou, e ele disse que nosso Deus é tão moderno, né, que nós vivemos tudo 3D, né? Hoje não se fala de impressão 3D, filme 3D, e ele disse que nosso Deus era 4D, porque ele tem altura, comprimento, largura e profundidade. E nós vemos agora, se nós já conhecemos a altura, se nós já conhecemos o comprimento e já conhecemos a largura, nós devemos conhecer a profundidade de Deus. Existe um rio que está aqui neste lugar hoje. E nós devemos entrar mais fundo nele. Que você possa vir agora aqui à frente, para que possamos viver esse poder de Deus para as nossas vidas, para que possamos viver agora a unção de Deus e viver a profundidade desse Deus que nos dá algo muito melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pode vir aqui à frente, não precisa se acanhar, não. Já vou encerrar. Vamos só orar ao Senhor. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que você agora possa levar a sua mente cativa a Cristo, como diz a palavra do Senhor, a obediência de Cristo. E clamar agora por aquilo que você está precisando. Aquilo que neste momento se faz necessário na sua vida. Porque todos nós temos necessidades. Mas você precisa saber qual é a mais importante. A mais importante para mim hoje é ter mais de Deus. E você tem que saber enquadrar qual é a mais importante para você hoje. Deus, Ele... A palavra do Senhor diz que há um rio que flui do templo. E esse rio, Ele ia avançando, avançando como nós conhecemos, né? Ele disse que o final do rio ia dar lá no Mar Morto. E Ele teria vida. Cadê o templo de Jerusalém? Cadê o templo de Salomão? Não está mais aqui, né? Tem um ali, acho que no Brás, mas não, esse não vai valer. Mas o verdadeiro templo somos nós. E a água de Deus está fluindo agora de mim e de você. Jesus está fluindo da sua vida. E agora, enquanto nós estamos reunidos aqui, que você deixe esse rio fluir. Busque aquilo que você deseja e encontre isso em Jesus e deixe fluir esse rio. Porque ele vai gerar vida por onde quer que passar. Quando você sair daqui e for para o seu lar, você vai gerar vida. Quando você estiver lá no seu trabalho, no dia de amanhã, vai gerar vida. Quando você for conversar com alguém que você não conhece, ou até mesmo que você conhece, o rio que está fluindo hoje neste lugar da sua vida vai gerar vida para a posteridade. Porque ele vai encontrar até o Mar Morto e vai trazer vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Soberano Senhor, Tu és o rio de